Envelhecimento ativo, o desafio de ser idoso na contemporaneidade.
Olá! Você já ouviu falar em memória autobiográfica? Aquelas recordações maravilhosas das nossas experiências? Você pode imaginar como seria se não conseguíssemos nos lembrar do nosso primeiro amor ou das nossas experiências da infância? Hoje a gente vai falar sobre a memória autobiográfica e a sua funcionalidade no nosso dia. Memória autobiográfica, as recordações maravilhosas das experiências. A lembrança do nosso primeiro amigo da infância, o cheiro de que mais gostamos, quem éramos e como aproveitávamos a vida são questões inerentes à memória autobiográfica. Você consegue se imaginar esquecendo quem são as pessoas mais próximas a você? Como foi o seu primeiro beijo? Ou quais foram os seus lugares favoritos? Então hoje nós vamos começar com as palavras do George Sand, que diz: a memória é o perfume da alma. Então vamos lá, a memória autobiográfica é aquela que se relaciona com as experiências pessoais. Então ela consiste nas memórias que temos sobre a nossa vida. Além disso, é o suporte da nossa biografia, já que ela atua como organizadora das nossas experiências. Essa memória, ela resulta da interação que nós temos com o mundo e é definida pelo que nós fazemos, né? José Maria Ruiz Vargas, professor pesquisador da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de Madrid, diz que as memórias autobiográficas são caracterizadas por a relação com o eu. As memórias contêm informações que ajudam a estruturá-lo e defini-lo. Estrutura narrativa. Quando evocamos experiências pessoais do passado, o fazemos contando uma história. Então, a experiência se torna uma narrativa através da recuperação. Quantas vezes em família isso não acontece, né? Nos almoços de domingo que ainda restam, que já poucas pessoas juntam as famílias, né, aos domingos, e sempre tem alguém que é o contador de histórias da família. Então, essa experiência, ela se torna uma narrativa através da recuperação dos dados, diz o Ruiz Vargas. Imagens mentais. As memórias autobiográficas são evocadas incluindo imagens visuais e outras modalidades sensoriais, como audição e olfato. Quando você chega num lugar, às vezes, fala: nossa, tem o cheiro do molho de macarrão da minha mãe, né? Isso é bem interessante, como os odores e os sons nos ativam a memória, né? Essa memória, ela é também um componente emocional, porque as emoções podem chegar a exercer um efeito fortalecedor nas memórias. A memória autobiográfica também tem a ver com uma distribuição temporal. A disponibilidade do passado pessoal não ocorre de maneira uniforme, varia em cada um e também de acordo com a etapa do ciclo da vida em que nos encontramos. A memória autobiográfica, ela engloba dois elementos. Memória autobiográfica episódica, ela tem a ver com as memórias do passado, ou seja, aquelas associadas às experiências pessoais que aconteceram num determinado lugar e tempo. E temos também a memória autobiográfica semântica. Nossa, o que é isso, né? São memórias associadas a eventos que ocorrem repetidamente e às experiências passadas que abrangem longos períodos de tempo vivido. Alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia, de memórias autobiográficas episódicas são o seguinte: me recordo daquele dia em que mergulhei e vi uma tartaruga pela primeira vez. Ou me lembro quando fui hospitalizado devido à depressão. Por outro lado, uma das memórias autobiográficas semânticas seria: quando eu era criança, costumava visitar minha avó todos os sábados. Se analisarmos os dois tipos de memória, veremos que a memória autobiográfica episódica está relacionada a um tempo subjetivo que nos permite reviver experiências anteriores, tendo a sensação de estarmos vivendo nossas memórias, como uma espécie de viagem mental no tempo. Em contraste, a memória autobiográfica semântica leva a uma consciência limitada do senso de familiaridade. A memória autobiográfica continua sendo uma área bastante explorada atualmente, e, acima de tudo, ela é associada a doenças neurodegenerativas e transtorno de estresse pós-traumático. A memória autobiográfica vai sofrendo um declínio na doença de Alzheimer. O curioso é que várias pesquisas verificaram que isso ocorre de forma diferente, dependendo do tipo e do envelhecimento normal e patológico. Portanto, quando as pessoas se lembram do seu passado, demonstram um pensamento associado à memória episódica. A produção dessas memórias é baixa se comparada às memórias semânticas. As pessoas com mal de Alzheimer têm pouca capacidade de se lembrar de momentos autobiográficos episódicos. Por exemplo, Fazotti e Alain, em 2012, publicaram um artigo mostrando como eles examinaram o caráter involuntário das memórias autobiográficas evocadas pela música. Os autores enfatizam a evocação de memória, mas através de imagens, vídeos e até cheiros. Em suma, a memória autobiográfica está intimamente ligada a quem somos, porque ela diz respeito às nossas experiências de forma geral e detalhada. A forma como as memórias autobiográficas são evocadas no envelhecimento normal e patológico é diferente. Além disso, as pessoas com doença de Alzheimer apresentam uma perda progressiva da memória autobiográfica episódica. Vários estudos continuam a explorar esse tipo de memória, e nós esperamos que eles continuem a abrir caminho para que possamos compreendê-la melhor, tanto no funcionamento normal quanto no patológico. Então, vem para o NAT, porque aqui certamente você vai ter inúmeras possibilidades de estímulos que vão estimular sua memória e colaborar para o seu envelhecimento ativo.
Envelhecimento ativo. O desafio de ser idoso na contemporaneidade. Coluna produzida em parceria com a Universidade Aberta à Terceira Idade, UNAT. Programa de extensão da Universidade Estadual de Londrina. Contatos pelo e-mail unat@uel.br ou pelo telefone 3371-4869.